Um convite a caminhos mais criativos. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Na Nossa Vida. Eu sou Isa Ribeiro, quem conversa com vocês sobre coisas da vida. Eu adoro falar, gente. Adoro trocar ideia, adoro ouvir histórias. Então, nesse podcast você vai encontrar diversos assuntos, reflexões, conversas e convidados e convidadas muito especiais que eu trouxe para cá para que realmente agregue nessa conversa, nessa troca, né? Gosto muito de falar que aqui é uma troca, é um fluxo. Então, é sempre um convite a gente refletir junto sobre determinados assuntos, temas, sensações, sentimentos. Então, aqui não é... É um lugar para que você se sinta realmente bem-vindo e não julgado a partir daquilo que você sente, que a gente realmente se aprofunde a cada vez mais aquilo que a gente sente para que a gente consiga realmente sempre despertar em nós, né, a nossa humanidade. Hoje, no episódio, como, né, eu já comentei com vocês aí na nossa breve mensagem inicial, é sobre caminhos criativos. E eu gosto muito desse tema, acho que vocês já perceberam, né? Porque tem vários episódios de podcast aqui, inclusive com convidados. Inclusive, o último que eu gravei sobre isso, que se encaixa muito sobre esse assunto, é com a Marina Viaboni. É uma mulher incrível e super talentosa. Depois dá uma espiada por aí, foi na semana do Complicando, na verdade do mês do Complicando, né? Então foi em uma das semanas do Complicando e foi muito legal conversar com ela, porque... pessoas criativas são contagiantes e a gente sempre tem algo criativo dentro da gente. De alguma forma, a gente exercita a nossa criatividade e muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente acha que, sei lá, pessoas criativas são só pessoas que ficam caminhando aí com um pincel e tinta na mão, sabe? Aquela visão da criatividade bem clichê, estereotipada. E não, a criatividade, ela mora na nossa vida em diferentes formas. Desde a maneira como você arruma a sua cama, desde a xícara que você escolhe para tomar o seu café, pode ser, desde a sua roupa, desde o corte de cabelo, desde a sua maquiagem, tudo comunica de alguma forma a sua criatividade. As palavras que você escolhe, como você escreve. Já perceberam que às vezes a gente tenta imitar alguma pessoa respondendo pela internet, a gente não consegue? A outra pessoa olha e fala, nossa, ela não responderia assim, ou não usaria ponto aqui. A gente tem a nossa forma criativa até de usar as palavras, mesmo sendo o mesmo vocabulário, mesmo sendo muitas vezes até as mesmas métricas, a gente tem a nossa maneira de usar emojis ou não, e, enfim, adesivos, figurinhas, eu sou a louca das figurinhas, meu marido, por exemplo, não usa nada, sabe, é o que ri com RS, então, enfim, a gente tem formas e muitas maneiras criativas de nos expressarmos no nosso dia a dia. E eu quis usar isso para que você, esses monte de exemplos que parecem muito bobos, mas que você perceba realmente a chance que você tem no seu dia de usar a criatividade ao seu favor, de despertar a criatividade no seu dia e que você reconheça. Porque quando a gente toma consciência realmente daquilo, das atitudes que a gente tem, daquilo que a gente está trazendo para perto da nossa vida, a gente consegue, a partir disso, dar muito mais valor, enxergar muito mais e abrir cada vez mais espaço. Então, enxergue realmente a criatividade no seu dia a dia. Perceba, sabe, a forma como você coloca os vasos na sua casa, a maneira como você cuida das suas plantas, as plantas que você escolhe, como eu disse já, né, as roupas que você usa, até os utensílios, os objetos que você escolhe para ter de você, o seu estilo de garrafinha térmica que você bebe água, sabe, algumas coisas assim. Tudo realmente é uma maneira criativa de você se enxergar, se reconhecer e se expressar para o mundo. Ou o fluxo contrário também, de você olhar, perceber o mundo e como isso se realmente comunica, como isso realmente conversa dentro de você e você põe para fora. Então, é uma coisa muito especial a gente enxergar a criatividade na nossa rotina. E para mim foi uma virada de chave muito grande quando eu comecei a enxergar isso, porque eu estava num momento um pouco mais corporativo da minha vida. Então eu trabalhava naquele horário realmente comercial, eu pegava o trem, ia para uma empresa, eu ia de chinelinho, sapatinho baixo, chegava na empresa, colocava o salto alto, respondia os e-mails, conversava com as pessoas, aquelas conversas bem de escritório. tinha horário do almoço, tomava um solzinho na hora do almoço, enfim. E eu não conseguia enxergar, achava que a minha vida realmente era muito cinza, era muito cinza realmente, assim, de alma, digamos assim, sabe? Eu não via espaço para ser quem eu era naquele momento. E mesmo aquele mundo sendo muito diferente do meu e não sendo realmente o que eu queria para minha vida, ainda assim, em um determinado momento, eu lembro o dia que eu comecei a perceber uma pessoa que trabalhava comigo, eu olhava e, cara, eu mesmo todo mundo aqui tendo que usar, né, enfim, seguindo aquele dress code, naquele código, né, das roupas para usar no escritório e tal, eu consegui enxergar uma personalidade dela através daquilo. E foi aquele momento em que eu olhei, cara, eu posso realmente então ser eu aqui, mesmo não sendo parte daqui, mesmo sabendo que eu vou ter outro caminho logo, logo, aproveitando o momento que eu tô aqui. Por que não, né? E foi um momento em que eu percebi esse convite a realmente despertar minha criatividade em diversas coisas. Na decoração da minha mesa, até, sei lá, o estilo de porta-retrato que eu ia colocar. Enfim, foi a partir dessa virada de chave que eu comecei realmente a abrir espaço para que a criatividade estivesse no meu dia, independente do trabalho que eu fosse exercer na minha vida. Porque a criatividade nos renova. E a criatividade, que é um dos pontos que eu quero conversar com vocês aqui, pede descontrole da gente. Acho que vocês, né, por escutarem alguns episódios aqui, já me conhecem um pouquinho, né? Quem já é da casa sabem que controle sempre foi um tópico aqui para mim, né? Porque eu sempre gostei de ter as coisas mais definidinhas, mais certas. Isso, de certa forma, sempre me passou uma certa segurança. Mas a linha entre a organização e você saber realmente ter um planejamento e o controle é muito tênue. E para a gente pular para o lado do controle, em que a gente quer que realmente tudo saia exatamente como a gente quer e não ter flexibilidade, é difícil. Porque quando a gente vem para esse lado do controle, a gente perde a chance de se descontrolar. E o descontrole, ele é um convite para a criatividade. Porque quando a gente se descontrola, quando a gente não tem tudo sob controle, é aí que a gente precisa exercitar o nosso lado mais criativo, o nosso lado de encontrar soluções, quer seja para como vou resolver um problema matemático. Isso é um exercício de criatividade. Quer seja, nossa, sei lá, minha TV pifou, como é que eu vou resolver isso? De uma forma, enfim, que eu consiga apagar, ou de alguém que esteja perto aqui, ou, nossa, vou sair para correr. Qual caminho eu vou fazer? O de sempre ou inventar um novo? Isso tudo são maneiras de quando a gente tá sem o nosso chão, com exemplos muito bobos, muito corriqueiros, da gente realmente exercitar a nossa criatividade. E nesses últimos anos, quando a minha rotina foi muito movimentada, e acredito que de vocês também, né? A nossa rotina recebeu muitas circunstâncias do mundo que a gente não tinha controle mais, quase nada, né? A gente estava muito difícil de realmente planejar. Foi um momento em que eu tive que abraçar o descontrole, junto a, né, ter um bebê em casa. Então, foi um convite, na verdade, não abraçar, mas a dançar agarrado com o descontrole. Então, nesse momento, eu pude observar isso, esse convite realmente a uma vida criativa, a uma vida em que eu poderia realmente ter mais opções. Isso é tão legal, gente, a gente enxergar opções, a gente criar as nossas opções, as nossas, realmente, os nossos caminhos, sabe? Outro ponto muito legal do descontrole que eu pude observar nesse tempo, que o descontrole é um convite para a gente reavaliar. Então, percebe, quando a gente tá ali naquela situação controlada, a gente fica. Já tiveram esse momento em que vocês estão olhando uma planilha de conta? Geralmente isso acontece com conta. Você está planejando alguma coisa, aí você fica encarando a planilha tanto tempo que você já tá ali, você nem sabe, nem tá mexendo nela, nem tá atualizando nada, mas você tá olhando a planilha e passando um monte de contas não resolvidas na sua cabeça que você não consegue resolver. Então, isso acontece porque quando a gente está numa situação controlada, a gente não reavalia. A gente fica tão assim vidrado naquilo, olhando tão assim fixo para aquilo, que a gente não quer abrir espaço para outras coisas. A gente quer controlar. Então a gente não quer abrir espaço para que outras pessoas cheguem perto, outras pessoas, outras circunstâncias, outras coisas, enfim, que outras qualquer outra possibilidade de mudar aquele plano controlado chegue perto realmente daquilo que a gente está fazendo. Então, realmente, o convite ao descontrole, é uma chance da gente reavaliar tudo aquilo que está acontecendo. Porque quando a gente deixa situações mais flexíveis, a gente consegue olhar com mais critério do tipo, será que isso realmente é bom? Será que isso realmente eu tenho que fazer agora? Será que isso aqui eu não posso jogar para depois e eu ter um dia um pouquinho mais calmo aqui? Ou será que hoje que eu tô com mais energia, eu não consigo dar um gás nisso daqui e amanhã talvez que eu vou ter, sei lá, uma situação que me demande mais emocionalmente, eu tenha menos coisas para resolver? Hoje que talvez que eu estou num dia mais emotivo, que tal resolver isso aqui que me pede... uma conversa, né, mais com o meu emocional, eu tô um pouco mais aberto a isso. Entende a diferença? Quando a gente realmente tá aberto a descontrolar, a gente consegue reavaliar, a gente consegue ter flexibilidade, a gente tem jogo de cintura pra jogar pra lá ou pra cá as coisas que a gente precisa resolver na nossa vida. E isso é tão importante porque a gente não é uma máquina, nós somos uns seres humanos, então o mundo acontece dentro da gente várias vezes no dia. O descontrole também é um convite para a gente fazer a limpa, porque quando a gente está reavaliando, a gente consegue olhar para as coisas, como eu já falei, né, com mais critério, com mais preciosidade daquilo que é importante para a gente ou não. Então, a gente consegue tirar daqui da frente aquilo que não importa. Quando a gente está controlando, a gente dificilmente... a gente consegue olhar para coisas que a gente precisa dizer não, porque a gente... tem a tendência a abraçar e falar sim para tudo, porque quando a gente controla, a gente também acha que a gente tem que dizer sim para tudo, porque dizer não é quase uma forma de descontrolar, sabe? Uma coisa puxa a outra. Então, quando a gente abraça o descontrole, é um convite para que a gente realmente faça limpa, para que a gente diga não, porque... quando a gente fala sim, mais consciente, a gente consegue dizer não àquilo que muitas vezes não é pra gente naquele momento, ou não é o que a gente quer lidar, ou não é pra aquilo que realmente a gente quer executar naquela hora, sabe? Seja uma coisa mais profissional até mesmo, de tipo, ah não, isso pra mim não é agora, ou pra situações realmente emocionais que você, não, isso não é pra mim, esse é o meu limite, eu não quero. Quando a gente... está aberto a descontrolar, quando a gente está aberto a ter essa flexibilidade, a gente também se abre a um mundo de possibilidades em que a gente pode escolher e fazer, né, o nosso caminho. Porque é no descontrole que a gente realmente se conhece. Como eu já conversei até em outros podcasts sobre isso, né? Quem sou eu sem esse chão aqui que tá me sustentando? Quem sou eu quando eu perco o chão? Quem sou eu quando eu descontrolo? Quem sou eu quando eu perco todas as minhas certezas? Quem sou eu quando eu tenho que reavaliar todas as minhas verdades? Isso é tão importante quando a gente realmente se conhece. A gente tem muito aquela visão de quem a gente... uma pessoa que tem muito autoconhecimento, aquela pessoa que tem tudo resolvido na vida dela. Mas, na verdade, eu gosto de pensar que uma pessoa que está aberta ao autoconhecimento, na verdade, nunca é uma linha de chegada. A gente está sempre ali... se renovando e se questionando. Então, uma pessoa aberta a realmente sempre reavaliar os seus próprios caminhos e as suas próprias certezas. Porque é no descontrole também que a gente cria opções diferentes e mais personalizadas. Porque é aí que a gente percebe, falando sobre caminhos criativos, né? Que não é todo caminho, na verdade, que não é o caminho e fórmulas prontas que se encaixam para a rota que eu quero seguir, que existem atalhos, que existem, enfim, N possibilidades, mas que eu devo olhar e analisar, reavaliar, eu devo conhecer e escolher aí sim, com consciência, o caminho que eu estou seguindo, ou não, por que não criar o meu próprio, inventar o meu próprio, já que a gente está falando tanto de criatividade. Eu espero que esse podcast tenha inspirado vocês por aí a realmente... enxergarem a criatividade na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, e também se abrirem a ela para que a gente tenha vidas, né, mais leves e caminhos mais autorais. Um grande beijo e até o próximo episódio.